no CBN Saúde desta segunda-feira, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a pneumologista Diandra Manfroy para falar sobre problemas respiratórios e doenças alérgicas. Olá, doutora, tudo bem? Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Muito obrigada, CBN, pelo convite.
Nós é que agradecemos a presença aqui no estúdio e eu gostaria de começar perguntando o seguinte: quais são as principais doenças respiratórias?
Na verdade, essa é uma pergunta bem ampla, né? A gente tem as doenças mais crônicas, que aí entraria a asma, a bronquite crônica, o enfisema pulmonar, que é aquele do cigarro, entraria rinite, fibrose pulmonar, entra a tuberculose, pneumonias, as gripes, então são N doenças.
Agora, tem muita gente que se pergunta, né, qual é a diferença entre resfriado e gripe?
Essa é uma pergunta bem boa. Na verdade, a gente só pode chamar de gripe quando ela é causada pelo vírus da gripe, que é o vírus influenza, né, que é aquele que a gente vacina. E os sintomas geralmente são mais fortes, então é febre mais alta, tem mais dor no corpo, é mais indisposição, tá? Agora, o resfriado, geralmente são sintomas mais leves e eles são causados por outros vírus, adenovírus, rinovírus, enfim. A gente só pode chamar de gripe o vírus da influenza em si.
Existe muito tipo de gripe, de vírus aí que provoca, então, resfriado?
Vários, vários. A gente tem muito mais de 200 vírus, que a gente saiba.
Como que a gente evita, como que a gente previne a gripe e o resfriado?
Na verdade, qualquer doença pulmonar de infecção, a gente adquire pela inalação, né? A gente inala do ambiente as partículas e isso vai pro pulmão. Eu falo que a gente tem que ter o contato e a gente também tem que estar com a imunidade ruim, tá? Então, a gente pode prevenir tanto diminuindo a circulação, né? Não entrando em contato com outras pessoas doentes, ventilando os lugares, quanto cuidando da imunidade, tá? Então, se alimentando bem, dormindo bem. E a gente também, tanto a pneumonia quanto a gripe, nós temos vacinas, tá? E a vacina da pneumonia, ela tá disponível para algumas pessoas na rede pública também, tá? E a gripe também. Então, são formas da gente tentar evitar.
A vacina, sim, da pneumonia está disponível para que público?
A gente tem disponível na rede pública dois tipos de vacina. A pneumo-13 só para pacientes transplantados, com uma imunidade muito ruim, mas a 23 para doenças pulmonares, cardíacas graves, é só pedir para o seu médico fazer uma cartinha, colocar o CID, que é o código das doenças, e vacinar na UBS mesmo, no posto de saúde.
Independentemente da idade?
Independente da idade, se você se enquadra na faixa etária, né? Mas você tem que ter uma comorbidade, ou uma doença pulmonar, ou uma doença cardíaca, ou uma doença neurológica, mas é liberado.
E qual é a faixa etária?
Na verdade, assim, as crianças respeitam o calendário vacinal, então elas vacinam sim da pneumocócica, mas conforme o calendário das crianças. A partir de 18 anos, para quem tem comorbidades, é liberado, tá? E a partir de 65 anos, no idosos que não tem comorbidades tão importantes, também é indicado, tá?
A bronquite é uma comorbidade?
É sim uma doença, uma comorbidade. Bronquite crônica.
Crônica. E o que... Porque existe diferença, então? A bronquite aguda pode ser aguda também?
Pode. A bronquite, tudo que termina com ite é inflamação, né? Então, sinusite é dos seios da face, por exemplo, rinite é do nariz. E a bronquite é dos brônquios, que são aqueles caninhos que levam ar para dentro do pulmão, tá? Então, quando eles estão inflamados, a gente chama de bronquite. Pode ser por infecções, pode ser um processo alérgico, né? Então, pode ser agudo naquele momento, geralmente aí é causado por infecções mesmo. E pode ser crônico, então os asmáticos, quem fuma, por exemplo, pode ter bronquite crônica. Algumas doenças como artrite reumatoide pode fazer bronquite. Então, é a inflamação dos brônquios.
Porque, por exemplo, eu tive bronquite durante toda a minha infância, adolescência e uma parte da juventude, né? Daí, de repente, não tive mais bronquite. Fiquei anos sem ter bronquite. De vez em quando tem uma ou outra crise muito, muito rara e leve. Então, eu não tenho uma comorbidade.
Assim, ó, é muito comum, tá? Então, geralmente, quando a gente tem bronquite crônica, que começa na infância e tem períodos de melhora e piora, a gente chama de asma, tá? É a mesma coisa. Então, é muito comum, depois, chega uma certa idade, por volta dos 10, 14 anos, melhora, até por conta de N coisas, por exemplo, imunidade, hormônios, enfim, fica um tempo da vida sem, e pode ser que nunca mais tenha, que é comum, mas pode ser que durante uma infecção ou troca hormonal, geralmente a mulher quando fica gestante ou menopausa, ou ganho de peso excessivo, enfim, alguma coisa que desorganize ali o sistema imunológico, pode ser que reative. E pode ser que isso fique constante, várias crises ou não, uma crise esporádica ou outra, que daí parece ser o seu caso.
Caso não é comorbidade.
Não, depende. Ser, a asma é considerada uma comorbidade, sim, mas, no, por exemplo, no seu caso seria leve, tá? Uhum. Mas é, a gente colocando, dependendo da avaliação e tudo mais, teria direito, sim, só fazer uma cartinha mesmo. Uhum. Falando da pneumonia,
da,
né?
Da vacina pneumo 23, né?
Isso, pneumo 23.
É verdade que a pneumonia, é, que uma gripe mal curada pode evoluir para uma pneumonia?
Na verdade, funciona assim. Toda, e aí, não só falando de pulmão, mas, por exemplo, se a gente pega uma virose intestinal, tá? Então, é um vírus, né, que causou uma infecção intestinal. A imunidade fica ruim, né? E a gente fica mais suscetível, fica mais fácil de ter infecções bacterianas por cima, né? Então, uma gripe acaba desregulando, de novo, o sistema imunológico, né? E aí fica muito mais fácil da gente, as bactérias que a gente inala e que a gente tem contato, virar uma infecção em si. Então, é só porque, igual todas as outras doenças, se a gente tiver um desequilíbrio de imunidade, a gente pode desenvolver uma pneumonia bacteriana, digamos assim.
Isso pode ser, pode acontecer com qualquer doença.
Com qualquer órgão, é, exatamente.
Uhum. É, exatamente o que é, então, a pneumonia? Como prevenir, além da vacina, né?
É, a pneumonia é a infecção pulmonar, né? Ela pode ser causada por vírus, por bactérias, né, que é um pouco mais complicado, fungos, né? Então, ela é a infecção do pulmão, tá? Então, como a gente inala as partículas, a gente pode pegar de outras formas, pelo sangue e tudo mais, mas é muito mais comum a gente inalar essas partículas do ambiente, cair num território ali propício no pulmão e a imunidade está ruim, então tem um desequilíbrio e virar uma pneumonia, né? Então, deixar os ambientes mais ventilados, evitar contato com doentes, vacinação, alimentação, é isso. Contato para diminuir a inalação e melhorar a imunidade, em resumo.
Tá certo. Sobre doenças alérgicas, né? Qual é a semelhança ou diferença, sei lá, entre doenças respiratórias e doenças alérgicas? Tem alguma relação?
Tem, mas nem toda doença pulmonar, ela é alérgica, tá? Mas a gente pode ter, na minha parte, por exemplo, na parte respiratória, a gente pode ter rinite, que é a inflamação ali da mucosa nasal. Ela geralmente é alérgica, então aquelas pessoas falam, eu não posso limpar a casa, mexer com pó, que eu espirro, que eu tenho coriza, né? Escorre o nariz, tem uma sensação de congestão nasal. A gente tem também bronquite, a gente tem algumas pessoas que têm até essas manifestações além da respiração em si, na própria pele. Então, nem toda doença respiratória é alérgica, tá?
Uhum. Tem uma distinção, então.
Tem uma distinção.
Então, a gente tem que saber qual profissional procurar, dependendo dos sintomas que a gente está sentindo?
Hoje em dia, a gente pode, por exemplo, ter uma consulta com um clínico, né, que pode direcionar, né? A gente pode ter uma consulta com o pneumologista, com o alergologista, né, se realmente for uma causa alérgica, né? Então, qualquer um desses vai ser útil.
Esse período do ano, a incidência é maior ou menor de doenças respiratórias?
Então, aí depende, assim, doenças respiratórias alérgicas, então, que tem algum componente, são muito mais comuns na troca de estação, né? Então, agora começando a primavera, a gente tem muito pólen, muito material das próprias árvores que atacam mais as doenças alérgicas, né? Por exemplo, em troca, no inverno tem mais, né? No inverno também a gente é muito mais comum ter doenças infecciosas mesmo, né? Então, pneumonia, gripe, porque o tempo tá mais frio, porque a gente fica um pouco mais fechados, enfim. Então, depende da época do ano, é mais para uma do que para outra, digamos assim.
Uhum. Em relação aos cigarros eletrônicos, a gente tem visto muito, principalmente jovens, utilizando cigarros eletrônicos, né? Eles fazem mal para a saúde, para os pulmões?
Os cigarros eletrônicos, eles não são indicados em nenhuma instância, tá? Para nenhuma pessoa. Inclusive, tem bastante discussão sobre a troca do cigarro convencional, que é aquele que a gente compra, pelo cigarro eletrônico, né? E a gente sabe que o cigarro eletrônico, por mais que tenha algumas formulações que falem que é sem nicotina, a gente sabe que tem substâncias que precisam causar dependência no paciente para ele ingerir, né? Enfim, mais esses produtos, né? Então, a gente sabe que tanto os que têm nicotina quanto os que não têm geram, sim, dependência, fazem mal, tá? Aumentam o risco de doenças cancerígenas, né, de câncer, doenças infecciosas e tem doenças específicas do cigarro eletrônico, inclusive, tá? Com hospitalizações e tem mortes relatadas no mundo, tá?
Então, os especialistas na área da saúde, eles são contra o cigarro eletrônico?
São contra. Uhum. Existe até uma discussão atual na Anvisa, né? Recomendo a todos para votarem contra a liberação, porque realmente faz muito mal para a saúde.
A Anvisa está consultando a população
tá
sobre o cigarro.
Fazendo uma consulta
eletrônico.
Pública, exatamente.
E essa consulta pública é aberta a qualquer pessoa, não só especialistas da área da saúde?
Não, qualquer pessoa. É uma votação igual tem, por exemplo, para liberar ou não remédio, também para liberar ou não o cigarro eletrônico. É uma consulta pública.
Uhum. Então, quer dizer que o cigarro eletrônico, a gente ainda não tem, talvez, estudos, mas eles vão mostrar no futuro que essas pessoas que estão consumindo hoje vão ficar doentes, é isso? Podem ficar
Na verdade, a gente tem estudos
tem
que
estudos?
Indicam que, sim, eles fazem mal, fazem várias doenças muito bem documentadas. O que a gente não tem ainda de estudos é que... Até agora, só conseguiu se provar que a gente não pode trocar um pelo outro, que ambos fazem mal, tem metal, ele é vaporizado, né? Então, de qualquer forma, hoje não é nem para diminuir os cigarros convencionais, tá? Não é indicado em nenhuma forma.
Nenhuma forma?
Nenhuma forma.
Uhum, porque a gente já tem estudos que comprovam que o cigarro convencional faz mal à saúde e causa câncer, né? Então, já tem estudo
já.
Também do cigarro eletrônico.
Já, causando câncer,
causa
doenças
câncer
específicas.
Também.
Existem
então,
óbitos
discutir,
confirmados.
Né? Se já tem estudo.
Não, existem óbitos confirmados por biópsia e tudo mais pulmonar, que foi essa a causa. Né? Ele libera uma gordura, então a gente consegue pegar isso dentro do pulmão.
E mesmo assim, a Anvisa ainda está fazendo essa consulta?
Existe pressão externa, né, do próprio comércio em si. É um comércio que está avançando muito, né, pelo próprio dinheiro em si.
Tá certo. Mais alguma consideração?
Não, é um prazer estar aqui. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos a presença aqui no estúdio da CBN, participando do CBN Saúde. Muito obrigada. Um ótimo dia.
Ótimo dia. Até mais.
Nós conversamos com a pneumologista Diandra Manfroy, falamos sobre problemas respiratórios, doenças alérgicas aqui no CBN Saúde desta segunda-feira.